Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, Eleonora,
Rodolfo.
e a gente começa agora, então, uma nova apresentação, uma nova entrevista da série que estamos produzindo sobre o golpe militar de 1964, está completando 60 anos.
Hoje a gente vai conversar com Margarida Genevoix, presidente de honra da Comissão Arnes, foi braço direito e esquerdo do Dom Paulo Evaristo Arnes, do presidente da Comissão de Justiça e Paz na Cúria Metropolitana, um nome ligado integralmente à defesa dos direitos humanos no Brasil. E ela nos deu a entrevista hoje, nas vésperas praticamente de completar 101 anos, em seu apartamento aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis.
Bom, eu ia começar a falar um pouquinho da conversa, mas é melhor a gente colocar a
É.
conversa para o povo já ver, né?
Uhum.
Foi emocionante.
Uhum.
Mais emocionante. Vamos ao vídeo,
Vamos
então.
então ao vídeo
Então,
gravado
foi
hoje.
gravado hoje à tarde, então.
Margarida, que bom que você está aqui conosco. É
É,
uma honra
pois é,
poder
eu
falar
digo
com
a mesma
você.
coisa.
A gente queria saber onde você estava quando aconteceu o golpe militar, lá para o dia 1º, 2 de abril de 64.
Olha, eu acho que quando você falou comigo, eu achei, ah, isso é fácil. Aí comecei a tentar lembrar e não achei nada fácil, porque não tinha certeza de nada. Tinha esquecido, sabe? Eu estava confuso. Então, eu achei melhor fazer o um negócio escrito. Vocês aproveitam, queiram ou não queiram, e sabe, a Laura lê. Mas ficou uma coisa assim mais elaborada do que fosse uma conversa, né? Mas, enfim, foi o período difícil, né? Foi bem difícil mesmo aqui. A gente está sempre com o coração apertado, o que é que vai acontecer, né? Mas, enfim, as coisas se desenrolaram, a gente teve pouca influência, mas fomos, estávamos presentes, né? Eu fiz aqui um resumo, vocês depois cortam, tiram o que for necessário, sabe? Porque talvez seja um pouco comprido, né? Mas tá, foi muito sentido, sabe? Foi muito negócio que marcou muito a gente, sabe? Bom, você sabe, eu sou carioca, né? Depois vim para São Paulo, quando me casei, fui morar em Campinas, tudo isso você já sabe. E lá, vivi lá mais de 20 anos. Né? Meu marido era diretor da Rote e eu me ocupava da pessoal, na vida de todo dia. Né? E me ocupei muito das crianças, criei o um posto de policultura, onde eu cuidava dos filhos e ensinava, porque a ignorância e a estupidez matavam mais que o resto, sabe? Eles, por exemplo, eu citei isso já no outro papel que eu fiz, a criança nascia e nós tínhamos uma enfermeira paga pela Rote que se ocupava da mãe do nascimento. E atendia a mãe, fazia os curativos no umbigo, etc. A pessoa saía da casa, eles tiravam o curativo e punham teia de aranha, excremento de vaca, imagina. E porque achavam que era muito mais eficiente do que os remédios que a gente pudesse fornecer. E aí, evidente, dava tétano E era uma mortandade absurda, era inútil. Então, eu tenho até fotos, mais tarde, se vocês quiserem, eu acho que seria interessante, sabe? Bom, depois eu vim para cá, quando as meninas entraram no ginásio, eu vim para cá e aí nós nos instalamos aqui na rua Goytacazes para as meninas frequentarem o CIO. E elas lá fizeram o curso e os engajamentos também, sabe? Porque, sobretudo, a mais velha e a Rose, aquela pequena ali. Você sabe que eu perdi duas filhas, né? E elas deixaram um buraco muito grande na minha vida, sabe? Porque não estava no programa. Mas, enfim, foi assim. Agora, depois, quando o tempo foi passando, eu fui fazendo outras coisas, além da Justiça e Paz. Depois nós fizemos a Comissão dos Direitos Humanos do Dom Paulo, porque Dom Paulo deu sempre total apoio, vocês sabem, né? Então, nós ainda continuamos, temos uma reunião toda quarta-feira, enfim, a ideia está em pé. Agora, então, é mais ou menos isso que eu conto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Você já repara, mas eu tenho 101 anos, é muita coisa. Realmente falta o fôlego, né? E eu penso que isso aqui vai interessar, porque são fatos históricos que eu conto, né? Então, eu aquele início, assim, mas incrível como a gente tem dificuldade de se recordar. Eu nunca pensei, sabe? Eu digo, não, a coisa foi tão forte. E eu vou me lembrar no instante que nada, só mexi a cabeça para descobrir os detalhes, né? Então, tem a Fundação do Veritas, que eu prezo muito, que para mim foi muito importante, e durou 3 anos ou mais, eu acho. Depois da Comissão Justiça e Paz, e no começo, aqui interessar a vocês, eu acho que não ficou muito grande, não, mas eu penso que é suficiente. Eu acabo aqui, acredito que a esperança é o motor para a coragem. Agora, estamos de novo com Lula, o compromisso com a democracia e desenvolvimento de direitos humanos para todos. Com 100 anos, um século, prefiro investir que ainda, e se investir o que ainda tenho de energia física e intelectual para repetir as palavras da saudosa amada Cristina. A esperança é a revolucionária. Tá aí, então, aqui vocês veem que querem aproveitar
Muito
inteiramente.
obrigada, muito obrigada.
Liberar. Eu tentei resumir, porque os fatos, os grandes fatos, são sabidos, né?
Então, mas como é que vocês notaram, ou como a ditadura, ou aquele golpe, impactou na vida de vocês? O primeiro impacto foi por causa da participação política no movimento estudantil da Malu? Como é que a ditadura militar chegou à família, impactou a família?
Olha, essas coisas, é difícil dizer, foi um fato, foi um clima, né? Nós, realmente a gente sentia que a coisa não estava normal. E era uma uma tendência cada vez mais forte, porque tinha campanha contra os sindicalistas, tinha o Carlos Lacerda, né, que era importante na época, e a gente tinha noção de que aquilo era um exagero, né, que era um absurdo. Então, eu não sei se está bem explicada, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso, sabe? Porque a Revolução, a ditadura não veio assim de uma vez só, bom, hoje a ditadura não, veio aos poucos, veio com os fatos provocados, né? E a gente tinha... eu sendo como classe média, né, a gente sempre tem muitos privilégios, né, a gente se dá conta dessas ocasiões. Tanto que eu não fui presa, eu acho por sorte, e pelo status, né, que não é nada, já chateava um bocado. Os militares, se vinha alguém da classe média, como era a nossa classe média, e eles tomavam mais cuidado, né? Tratavam diferente do que os operários e as pessoas mais humildes. Né? E eles achavam que dava muito aborrecimento. Isso dava mesmo, que a gente procurava fazer por isso. Né? E aqui, no tempo da tortura, a gente sabia que tinha uma pessoa presa, imediatamente a gente mandava notícia para a Europa. E lá tínhamos os grupos católicos, na maioria, mas tinha outros também, que difundiam. Né? Então, criava um clima muito hostil para os militares aqui. E eles não gostavam nada disso, né? Então, eles procuravam militar. Como é que vocês conseguem mandar isso tão rápido? Mas a gente tinha todo um esquema para isso, né? E, realmente, uma espécie de um código, né? Tanto que a minha filha foi presa numa certa ocasião que prenderam muitos estudantes e... Então, ela telefonou da farmácia para me dizer, olha, eu estou lhe falando, mas é difícil. Eu entendi logo, né? Aí, quando tinha alguém preso, ela dizia, mamãe, estou falando da farmácia. Fulano já está na farmácia. A gente sabia que estava, né? Até que um dia ela disse, ah, são 400 na farmácia. E aí, depois eu me dei conta, mas é um absurdo, olha a farmácia que cabe em 400 pessoas. Bom, de qualquer jeito, funcionou, sabe? Funcionou. E não, eu sou muito grata a certas entidades, sobretudo francesas, sabe? Que nos davam apoio total, né? Mas, enfim, com a Unesco, a CNUR, mas isso fez parte do nosso trabalho. Mas depois, agora continuando, porque é maravilha não estar essa nossa sociedade, eles, a gente continuou em contato, não como antes, mas continuamos o trabalho. Né? E que tem tanta coisa para fazer nesse nosso Brasil. Isso aqui, depois vocês dão um autógrafo. Olha, isso daqui, depois vocês levam isso daqui, talvez interesse. São a rede que nós fundamos também, a Rede Nacional de Direitos Humanos. E que mais cartazes que eu pensei, você deve ter isso, não tem?
Não, não. Mas é bonito esses cartazes.
Eu acho esses livros preciosos, porque foram os cartazes que se fizeram na época. Bom, e tem mais, tem muita coisa. Eu tenho muita matéria sobre o assunto. Bom, mas o que eu acho interessante assinalar é a presença, a descoberta, sabe? Assim como eu antes não tinha noção do que se passava, depois fui descobrindo, até engajado numa luta contra a ditadura, essa era uma atitude que foi de muitas pessoas, né? Então, nós tínhamos um grupo bastante grande, que era a Comissão de Justiça e Paz, depois da morte de Dom Paulo, enfim, outros assuntos, outros acontecimentos, aí ficou transformando a Comissão de Dom Paulo em várias histórias, né, como vocês sabem, e que vai funcionando bastante bem, sabe? Temos reuniões toda quarta-feira e tomamos algumas medidas. Aliás, a Laura, que se chama, a Laura Greenhalgh, vocês conhecem? Uhum. A Laura é ótima também. É a qualidade do nome. ela é muito dedicada, eficiente, sabe? Então, a gente tem, graça a ela, sobretudo, sabe? Eu fico só no título, sabe? Que não dá mais, sabe? Eu sinto cada dia que as forças vão pesando, pesando, porque eu acho que é um termo que exprime bem, sabe? É o peso das costas, os 101 anos.
Voltando ainda àquele período, como que uma senhora de classe média, que tinha uma vida tranquila, se engajou num movimento de defesa dos direitos humanos, de defesa dos direitos dos presos políticos? Como a senhora entrou nessa luta?
Olha, são diversas enfoques, né? E eu sempre fui, eu tinha muito a ideia de ser útil, sabe? Eu digo, eu não quero passar pela vida feito uma nuvem, passou, deixou de existir, ficou por isso mesmo. Né? Eu digo, eu quero, não por, assim, por vontade de aparecer, nada disso, mas realmente ser útil, serviu para alguma coisa. Né? Eu tinha, sempre tive essa, atrás de tudo que eu fazia, tinha essa ideia. Né? E com isso fui procurando, eu tive contato com o pessoal da, sobretudo dos movimentos sociais de igreja, né? Que naquela época eram os movimentos jovens, e então eles eram muito ativos, né? As meninas, fizeram parte de Jouque, mas de movimento estudantil. Elas fizeram essa fase do começo da ditadura, fizeram parte dos movimentos estudantis. Mas, enfim, sempre tinha alguma coisinha que se fazia, e sobretudo a proteção das pessoas presas, né? Porque nós sabíamos que eram torturados, né? E como, e coisa que ninguém imaginava. Mas quando a gente falava assim, no meio das torturas, o pessoal dizia, ah, isso não é possível, imagina, brasileiro é muito bom, gente, tem bom coração, não vai aceitar nenhuma tortura, né? Isso é invenção dos comunistas, né? Sempre os comunistas eram os que tinham a culpa de tudo. Né? Mas a gente conseguia, com isso, proteger muita gente. Né? Mas muitos se foram. Né? Por exemplo, os Kursinski, não sei se eu vou falar, Ana Rosa e o marido, eles eram professores da USP e eles foram foram presos e deram sumiço. Até hoje não se sabe o que foi feito deles. Né? O Bernardo Cursides é professor da USP até hoje, e ele ficou muito ligado para nós, né? Porque o pai deles, um velhinho tão simpático, judeu, né? Ele ia muito à Cúria, e ele dizia: no meu grupo ninguém se interessa, nem quer saber das prisões, só vocês aqui que nos recebem, só dão bolo que nos ouve. Então era o judeu procurando o cardeal de São Paulo para contar o que estava acontecendo e pedir ajuda para encontrá-los, que não foram jamais encontrados. Né? O Cursiscos até hoje trabalha nisso, mas ninguém tem mais esperança. Né? Mas continuamos, porque é uma questão de coerência. Né? E eu acho que até hoje as pessoas não sabem bem o que aconteceu. Né? Eles até hoje têm, mas já existe muita prova, muito testemunho, sabe? Nesse ponto melhorou. Agora, as coisas que se fazem, você vê aqui, tem os cartazes, que vocês devem ter muita coisa. Os cartazes são memória muito real, muito viva. Aliás, tem alguns que são verdadeiros quadros, muito bem feitos, muito inspirados.
Margarida, você sentiu medo nesse seu trabalho junto com o Dom Paulo? Você se sentiu ameaçada?
Olha, às vezes, mas vou dizer que não foi um exagero, que não foi, era um pouco, talvez vou dizer com toda a fraqueza, uma inconsciência. Eu ficava com tanta raiva, tão revoltada com aquilo que eu via das vítimas. Né? Eu me lembro a primeira vez que nós estávamos na Comissão Arte e Dom Paulo disse, numa reunião, eu não estou dando conta de receber as pessoas que me procuram. Eu precisava de alguém para ajudar. Então, eu me apresentei porque eu era a única que não trabalhava e estava disponível. Né? Então, já fui eu. Uma vez por semana ficava lá. E Dom Paulo recebia as pessoas e mandava para mim. E eu também não podia fazer grande coisa, mas pelo menos dava um apoio psicológico que era importante na época. Né? E assim nós apoiamos muita gente. Eu me lembro da primeira pessoa que eu vi, um rapazinho, não tinha 20 anos ainda, mocinho. E ele, contando as torturas que ele tinha passado, mostrou, levantou a camisa e mostrou as costas, assim como as lenhadas ainda, e carne viva, sabe? E aí você sabe, aquilo me chocou tanto, eu me levantei e abracei o rapaz e chorei com ele, sabe? Foi uma reação meio, digamos, infantil, mas aquilo foi sincero, né? Eu não sei o que ele fez, o que ele se meteu. Era uma pessoa que tinha sido torturada, né? E isso era impossível de admitir. Mas isso marcou muito, sabe? Então, cada pessoa que vinha se queixar, eu me lembrava do menino machucado. Bom, e quantos outros já tivemos até chegado do ESOG, e que foi o que deslanchou o começo da desenrolada da ditadura. Né? Eu acho que ele apressou o caso do ESOG, foi o azar deles. Né? Eu acredito que eles não queriam matá-lo, mas torturaram tanto que ele não resistiu. Né? Isso. Bom, isso é outra história. Mas depois que as coisas melhoraram, havia tanto que fazer E no fim eu ia todo dia, eu ia à Cunha, às vezes ficava o dia inteiro lá, fora dos horários, mas eu e outras pessoas da comissão, né? A gente realmente se ocupou disso, sabe? Mas coisas assim práticas era difícil. Os advogados da comissão tinham muito trabalho, sabe? O José Carlos Dias disse que ele teve quase 800, em certas ocasiões, que pegava grupos, sabe, de pessoas que estavam no processo. E eles iam, então, tentavam defendê-los. Né? Mas eu acho que é pena que eu me dei conta disso. E olha, eu que tive no cerne da coisa, me lembro mal dos detalhes. Imagina quem nunca soube, e agora que vai saber, sabe? Então, eu vejo que essas coisas que vocês estão fazendo é muito importante, sabe? Eu tenho certeza que muita gente vai ficar sabendo o que se passava, porque por aquilo estavam afastados e não nem se interessavam. Né? E sempre achando que era exagero, que era coisa de esquerdistas, né, comunistas, que tinham na época. Então foi, eu diria assim, se eu dissesse que foi uma sorte, seria mal empregada essa palavra. Mas uma coisa que eu acho que, pelo menos para mim, foi importantíssimo saber dessas coisas, para espalhar, para... Eu ia quase todo ano para a Europa, sobretudo para Paris, e lá tinha os grupos de amigos, né? Grupos explicitamente para o caso do Brasil e outros países da América Latina, né? Mas principalmente o Brasil. E eles espalhavam, sabe? Para as igrejas francesas, tinha grupos que o padre da missa de domingo, eles diziam, olha, no Brasil, fulano está sendo torturado, vocês rezem por eles. E essas pequenas coisas incomodavam muito os militares, sabe? E que queriam ser bonzinhos, né? Queriam ter uma boa imagem externa. Mas sempre eles tinham muita raiva dessas coisas que a gente fazia. Né? Era pouco, muito pouco, né? Mas era o que a gente podia fazer. Né? Eu acho. Eu, agora que eu tive a ocasião de pegar disso tudo, eu me dei conta que há buracos na memória, sabe? Há buracos que eu não me lembro bem, sabe? Eu pensei que ia se lembrar sempre, mas foi bom que abriu, sabe, de novo a janela da memória.
A senhora lembrou um pouco aí o caso do Vladimir Herzog. A senhora teve um papel importante no apoio também à família de Manuel Fiel Filho. A senhora lembra daquele momento, os encontros com Dona Tereza?
Olha, assim, detalhes, assim, não me lembro. Eu sei, a gente deu todo o apoio, me lembro da época, né? Ela esteve várias vezes na Cunha, a gente dava apoio psicológico, e esse, não sei se foi o caso, mas mesmo material, eu me lembro se ainda a gente ajudou, mas foi. Demos bastante apoio esses casos, como do dois. Sobretudo o Manuel, o Herzog, a Clarice, eu pessoalmente me dava muito com a Clarice, né? Ela, enfim, é tão quase de classe. Né? Não adianta dizer isso ou aquilo. a fidelidade de classe, o fato, né, que funciona sempre. Mas eu tenho a impressão que hoje seria a mesma coisa, sabe? Hoje seria a mesma coisa se houvesse de novo. Mas o que eu acho que as coisas estão sendo esquecidas. Isso aí eu acho importante, o trabalho que vocês fazem. Se puderem difundir o mais possível e mostrar que muita gente participou, ajudou de uma forma ou de outra, sabe? E precisava continuar hoje em dia. Não foi só no antigamente. Atualmente, ainda existe perseguição política, ainda existe tortura, tudo isso. Nem que seja para o preso comum, e onde que tem a obrigação de estar defendendo. Eu acho que não se fala bastante para os jovens o que foi a ditadura, sabe? No princípio. Sabe? Fica uma coisa meio desagradável, não quer olhar muito para isso, porque é uma chateia, né? Dá uma certa vergonha. Pode ser que seja verdade, a gente não quer encarar, né? Eles podem dizer. Mas, enfim, cada um faz o que pode, e a gente faz um pouquinho e ajuda, acho que ajuda.
Margarida, você falou da sua relação com a Clarice, a questão de classe, né? Que imagino que você tenha encontrado resistência na sua classe social, no seu grupo de amigos, aos trabalhos que você fazia. Como é que foi isso?
Olha, primeiro que eles não sabiam de detalhes, né? Mas o que sabiam, achava que eu era assim, um caso perdido, que tinha ideias absurdas, né? Que degenerou. Poucos sabiam em detalhes, na verdade, né? Mesmo porque não era ocasião, não se podia difundir muito. Né? A gente falava, existe isso, ai, que absurdo, isso não é possível. Imagina, o temperamento brasileiro é muito diferente, é bonzinho, isso eu vi dezenas de vezes. Né? Mas, quer dizer, não queria encarar, né? Não sei se adiantava, mas um pouco eu acredito que sim, né? Mas depois, quando as coisas foram se difundindo, aí já ficou mais fácil nesse campo, né?
Você fala do Dom Paulo. Qual é a importância do Dom Paulo na sua vida e a importância do Dom Paulo para a defesa da democracia, enfim?
Dom Paulo é uma criatura muito especial, sabe? Eu acho um milagre ele ser o que ele foi, porque ele era de uma família modesta, né? Vários filhos, e ele... as férias, imagina que não ia para casa, ficava no colégio, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Ele estava na... Que cidade era? Não me lembro da cidade, mas ele já ficava então, no colégio e durante todo o período eu acho que a sorte de Dom Paulo foi que ele teve bolsa, não sei bem como é que foi, ele fez mestrado em Paris, né? Passou 5 anos lá. Isso abriu muito a cabeça dele, sabe? Que eu acho que quem passa por Paris volta diferente. E eu tenho, acho que o Dom Paulo foi um milagre, porque não era para ser assim. E tanto que não continuou assim, né? Depois que ele se foi, a coisa mudou. Mas eu tenho a impressão E ele marcou muito a vida de muita gente, sabe? Inclusive eu mesma, não era especialmente igrejeira, mas tinha contatos normais, né? Como todo mundo, aquela religião brasileira bem superficial, né? Porque realmente aqui é diferente a religião, né? Eu acho que é muito mansa, muito fácil, sabe? Não é uma coisa levada muito a sério. Essa é uma opinião assim, pessoal, sabe? Eu acho que religião, para a maioria dos brasileiros, se diz católico, mas não pratica, digamos, como deveria ser pelo mesmo. Né? Bom, vai ser outra história.
E como é que a senhora conheceu o Dom Paulo?
Olha, como é que eu conheci Dom Paulo? Eu morava em Campinas, né? Ele era diretor da Rode lá. Depois ele se aposentou e nós viemos para cá porque ele estava no colégio, né? Era no colégio senhor. E, então, eles tinham muito pouco contato, não tinha muita relação em Campinas, em São Paulo. E acontece que eu tinha uma amiga, como é que eu conheci a Leonor, nem me lembro, que tinha um grupo de ação católica que se reunia e discutia problemas, etc. E ela me disse, olha, eu queria que você fosse falar no grupo, porque lá tem muitas senhoras de fazendeiro, mulheres de fazendeiros, e não fazem nada com o pessoal. Você tem um negócio organizado, mostra como você fez. Eu digo, tá bom. Eu digo, sou uma tímida disfarçada. Um esforço enorme, descomunal, preparei, muito bem feitinho, mas uma explicação com cartazes, com fotos do trabalho que podia ser feito, né? Que era apenas ensinar poricultura para as mães, né? Ensinar como se educa. E tínhamos um jornal, esse aqui era, esse foi mais adiante, mas era um jornalzinho privado. E deu certo, sabe? O pessoal gostou. Aí me integraram, convidaram para fazer parte do grupo, e lá fui eu. Enfim, foi por aí que entrei em relação. Depois, quando Dom Paulo fez a Justiça e Paz, que é oficial, né, ligado diretamente ao Vaticano, ele precisava de uma mulher, porque pelo estatuto precisava ter uma mulher, um estudante e um operário, pelo menos esses três, né? Bom, advogados também, natural. E então eu entrei, e me lembro que quem me convidou foi o Fábio Comparato, que era muito meu amigo, e a mulher dele era francesa. E ele disse, olha, telefonou e disse, Dom Paulo está te convidando para entrar na Justiça e Paz. Eu disse, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Sabe? Ele disse, ah, é muito complicado explicar. Você vai lá e vê como é. Eu, tá bom. Eu tinha, assim, a figura de Dom Paulo, na verdade, mal conhecia ele, ouvido falar, não sabia nada dele. E, então, nesse dia, o Fábio foi me buscar e lá fui eu. As reuniões eram uma pequena casa da Moca, que não sei se existiu até hoje. Uma casa modestinha, sabe? Daquelas que tem um jardinzinho na frente e a casa fica atrás. E a gente ficava na cozinha, reunião, porque a sala era muito perto da rua, sabe? A casa era modesta, ficava perto da rua e havia o perigo de ouvirem. Então, a gente se reunia lá da cozinha e Dom Paulo trazia os casos que eram levados para ele, né? E aquilo, para mim, foi uma descoberta de outro mundo completamente diferente, né? E passei noite sem dormir, porque ficava horrorizada com as descrição que eles faziam das torturas. E os advogados da comissão, daquela época, José Carlos, Mário Simas, eram os mais atuais, o Belisário, já eram da comissão. Eles procuravam sempre defender aqueles poucos que iam procurar Dom Paulo. E é assim que eu entrei, sabe? Então, não conhecia Dom Paulo, não sabia o que fazia, e daqui a pouco estava eu metida a fundo. E Dom Paulo pediu, olha, eu não estou dando conta de receber pessoal, então pediu que eu recebesse uma vez por semana, que passou a ser todo dia daqui a pouco. Né? E fiquei eu lá naquele, revoltada com tudo que eu via. Né? E aí, você sabe, vai longe, uma coisa puxa a outra. É realmente, é como assim, como um empurrão, né? Que a gente leva de Deus, do destino. Mas foi assim que eu entrei, porque você vê, não tinha nada outro, só isso, uma vaga associação de, social mesmo, né? Não era uma coisa procurada. Foi por acaso. E fiquei. E depois eu conheci, fiquei muito amiga de Dom Paulo, sabe? E ele, eu sou gratíssima a ele, porque ele me fez crescer muito, né? Que eu era uma pessoa comum, assim, aliás, não que não seja diferente, extraordinário, mas eu digo, ele era uma pessoa assim, muito aberta, né? E aprendi muito com ele e eu acho que, por exemplo, eu ia no exterior e dizia que estava representando Dom Paulo, o pessoal achava extraordinário. Como é que uma mulher representa um cardeal, sabe? Eles achavam, nunca, os Estados Unidos, então, nunca viu uma coisa dessa. Me mostravam assim, olha aquela ali, você está vendo? Está representando um cardeal. Eu achava, ficava constrangida, né? Que eu sempre fui tímida, só que disfarçada. Então, acontecia isso. E depois alguma coisa puxa a outra, né? Quando a gente vê, já está mergulhada. E eu espero até o fim que está próximo, eu fique bem mergulhada. Foi uma sorte grande. Eu digo que as coisas caem para a gente, são uma sorte, muitas vezes, no fato. E depois, sabe, a gente nesse meio vai conhecendo gente fabulosa, sabe? E hoje eu tenho amigos, vocês, por exemplo, que eu considero amigos, e que foi uma coisa que jamais, se fosse outro jeito, poderia ter contato. Onde é que eu ia encontrar vocês? Não era uma festa de cinema que eu ia encontrá-los. Né? Então, eu acho que isso eu considero muito positivo. Sabe? E espero ficar sempre assim. Eu tenho, não muitos, mas alguns amigos, assim como vocês, que vieram da batalha dos mesmos ideais. Isso é importante. Eu não sei o que vocês gostariam.
A gente conversou aqui, então, sobre memória, sobre recuperar a memória das lutas do povo, sobre a luta por direitos humanos, a luta por justiça. Queria saber qual a sua mensagem, a sua palavra para o povo que está nos ouvindo, que está aprendendo um pouco também com essa conversa.
Eu não considero que eu tenha dado para ensinar, mas eu acho que a gente tem que estar disponível o que precisa da gente, né? Que às vezes é mais importante do que a gente pensa que é. Quer dizer, uma coisa que para você tem grande importância, mas vai ter muita importância para outros, né? E você pode ser útil. E eu acho que nesse campo de terreno movediço, né? Sobre naquela época, se você levava a sério, você podia fazer alguma coisa, né? Era difícil, mas dava para fazer alguma coisa, né? E a gente, por exemplo, vai muitas pessoas que amigas, né? A gente contando, se davam conta das coisas que se passavam, que eles não estavam sabendo, né? Eram poucos, né? Mas tinha. Enfim, eu acho que a gente não escolhe muito o seu destino, né? A gente pensa que escolhe, mas não escolhe. A gente vai. E eu tive a sorte de ter vários caminhos propostos, né? Então, eu sou muito grata a isso. É uma riqueza você ter bons amigos, né? Eu acho que isso... E viver num momento desses, de certo modo, foi uma graça, né? E você poder ser útil, porque eu tinha ideia, às vezes eu tinha a ideia que tinha ajudado alguém a sair da tortura ou de um processo difícil, né? E mesmo nós, classe média, temos muitas vantagens, né, que os outros não têm. E tem usar essas vantagens da classe, né? Eu acho que a gente não tem noção de como isso pesa, não é? Mesmo os militares, né, eles... Eu lembro, não sei se vocês viram no livro da minha biografia, e começa... O Camilo pôs logo o primeiro capítulo, né? Houve uma manifestação, como é que chamava o Rio, eu vi lá no Nordeste, e o pessoal foi metralhado e uma manifestação em prol de uma comunidade lá foi metralhada pelos milicos, mas de metralhada mesmo, mataram assim, dezenas, sabe? E era junto de uma ponte lá do Rio Araguaia, se não me engano. E um ano depois, eles estavam comemorando a morte desse pessoal. E então fizeram outra, uma corrente grande, uma procissão de crentes, né, e amigos daquele pessoal que tinha sido metralhado. E estava disposto, eu tinha até uma foto, a gente via uma barreira lá em cima e os soldados com as metralhadoras. E aí eu fui com o Rodolfo, Marco Antônio Barbosa, que vocês conhecem, que era meu companheiro de lutas, e o... qual era o outro? Eram os três. Desculpa, mas daqui a pouco eu me lembro. E estava indo em procissão para pôr uma cruz no lugar onde tinham metralhado o pessoal um ano antes. E quando chegamos lá, já era um grupo grande, sabe? Aí o pessoal, nós vimos Marco Antônio, vimos, estava com Marco Antônio. Meu Deus, o advogado, o jornalista estava, ficou no hotel para mandar notícia de que havia isso, aquilo. Aí, quando o Marco Antônio viu aquilo, ele disse: isso aqui vai ficar feio, daqui a pouco tem matança, vamos avisar depressa. Aí, olha, não tão conhecido, eu esqueço, que ficou, que estava no hotel. Então, ele pegou uma bicicleta e voltou para a cidadezinha, né, para avisar a tempo de avisar alguma imprensa. Mas não deu. E eu fiquei lá sozinha, sem ir para os outros dois. Né? Aí comecei a conversar e falar com o pessoal, sabe? E diz o Camilo, né, do livro, que o pessoal ficou com medo que eles, enfim, houvesse ali uma matança, e eu estava ali no meio, que eles, de repente, viu uma mulher bem vestida no meio daquela gente, acharam muito esquisito. Então, resolveram não abrir fogo, porque ia dar bom problema. Quer dizer, gente pobre podia matar, porque não vai acontecer nada. Mas aí uma pessoa assim, mais aparência, apenas física, né? Era perigoso, podia ser abolação para eles. Então, resolveram ficar quietos. Então, deixaram o pessoal acabar a cerimônia. Né? Tem aí...
Era o Ricardo Couto que estava lá, o jornalista Ricardo Couto.
Exato, você bateu, viu? E com isso eles evitaram realmente que houvesse outra matança, que parece a primeira vez tinha sido horrível, sabe? Tinham matado várias pessoas, caindo da ponte, a descrição. Tenho até um livrinho sobre isso, esse episódio. Enfim, esse foi uma vez. Depois, quando outras vezes aconteceu, e, bom, sempre a tal história da questão da classe social. Né? Eles têm medo de ofender a classe média e da abolação. É a abolação que é para eles, às vezes, era uma abolação mesmo, né? Ela corria atrás e, enfim, ela já sabe de mil episódios. Eu não sei se tem algum livro que conta. Essa primeira matança tem um livrinho. Vocês procurarem, não é difícil, não, sobre a matança da ponte. E aí tem uma foto também. Mas, enfim, eram coisas corriqueiras. E já depois a gente, aquele dia, voltamos à noite, voltamos para São Paulo e continua as matanças. Né? Mas esse episódio ficou marcado para nós todos. Né? Mulheres com crianças no colo, sabe? Crianças pequenas, foram todos metralhados assim, estupidamente, e caíam da ponte. Sabe? A descrição desse livrinho, depois, se vocês quiserem, eu procuro o livrinho que tem os detalhes todos. Bom, isso era uma coisa. E Dom Paulo sempre firme, né? Sempre. Isso que eu acho extraordinário, que Dom Paulo era de uma família grande, eram 13 ou mais, né? Irmãos e irmãs, tinha metade. Era padre e freira, e Dom Paulo, iguais a eles, me deixe, mas saiu tão diferente, né? Porque os outros irmãos eram padres comuns, e esses eram especiais. Mas o que eu acho é que a diferença de classe faz, mesmo na igreja, conta, sabe? Mesmo na igreja, a coisa vai. Então, é triste, mas é preciso assinalar isso, porque é uma injustiça, né? É uma...
Não? Ah, senhora, logo no início da nossa conversa, a senhora usou várias vezes a palavra esperança.
É a esperança, é a esperança importante, né? Eu acho que você tem esperança que você acredita naquilo que é mais forte. Né? Eu acho que aí o caminho é que pôs esse título, fui eu, ele que pôs o caminho. Vocês conhecem o caminho?
Uhum.
Ele que passamos um ano escrevendo esse livro. Foi um esforço grande, ele foi muito dedicado, sabe? Mas a esperança sustenta, né? Que a gente vai conseguir, apesar de tudo, vai conseguir e chega lá. Vamos ver, ainda estamos longe, mas vamos fazer alguma coisa. Né? Eu acho que a gente é uma luta e glória, porque, aliás, ninguém pretende se projetar com isso. Mas é uma luta que dá satisfação pessoal, sabe? De que você está sendo útil, isso vale a pena, né? Seja lá o custo que for. E esperemos que dê para a gente seja melhor. Né?
Muito obrigado, obrigada, Margarida. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui.
Nessa... Imagina. Eu sinto ser um pouco decepcionante, porque eu gostaria que fosse mais expressivo, né? Mas, enfim, que não sou eu só que faço isso e aquilo. Tem muita gente dedicada, né? O Belisário, por exemplo, né? O que o Belisário fez para esse campo aí, né? O Belisário Santos de... E os outros, vários times também, que depois... Vários filmes da Bicho, acho que sim, mas também foi muito dedicado. Enfim, era... ainda existe advogado Zé Carlos Dias, ainda tem alguns que estão ainda. Enfim, eu acho que Dom Paulo também atraía muitas pessoas. Ele era tão extraordinário, né? Com a simplicidade dele, que parecia que era a coisa mais simples do mundo. Era simples, né? Mas teoricamente, não. E ele ia em frente. Foi pena ele ter morrido tão cedo, né? Porque acho que ele morreu cedo, né? Ele poderia, se vivesse mais. Bom, para ele seria ruim. Mas... eu tenho vários livros sobre ele, várias fotos, tinha fotos de Dom Paulo. Eu tenho a meia dúzia de livros sobre ele. Né? Mas foi isso. Então, as circunstâncias levaram a gente a fazer essas coisas. Ninguém procurou, foi atrás. Né? A gente, por isso, por aquilo, foi levado a isso. Né? Mas... e eu acho que é uma sorte grande, primeiro, você trabalhar com o Dom Paulo, depois ter as pessoas amigas que aprovaram, que ficaram junto dele. Né? Mas os milicos não gostavam muito. Não. Mas é uma honra eles não gostarem. Mas é assim.
Eles não gostavam.
Mas é uma honra que eles não tenham gostado, né?
Isso. Então, essa ainda foi a conversa que tivemos ao longo dessa tarde, durante um pouco mais de 1 hora nessa tarde, com a Margarida Genevard, que está há poucos dias de completar 101 anos, como ela falou. E na entrevista, ela, logo no início, você se lembra, ela fala que preparou um texto que ela estava em dúvida sobre a memória. A memória dela está maravilhosa, como se percebeu na entrevista, mas ela tinha resolvido preparar um texto para apresentar, que aquilo servisse como entrevista, né? E a gente então vai compartilhar com você. Ela até leu, logo no início, ela leu um pedaço de texto que preparou, e agora a gente então vai compartilhar com você o texto de Margarida Genevoix, que ela deu o título Margarida em 1964.
Vou ler o texto. Em 1964, eu tinha pouco mais de 40 anos e já morava em São Paulo com meu marido, as filhas e o filho, estudantes do secundário. Tínhamos acesso a boas fontes de informação, imprensa e rádio, tanto nacionais quanto do exterior. Meu marido, francês, mantinha assinaturas de jornais e revistas europeus. O golpe militar não foi, para nós, um raio no céu azul. A situação política parecia insustentável por mais tempo, desde a renúncia de Jânio Quadros, que contava voltar nos braços do povo. Os principais chefes militares, a direita parlamentar liderada pelo UDN e a grande imprensa, não aceitavam a posse constitucional do vice-presidente João Goulart. Jango só assumiu com a mudança do sistema presidencial para o parlamentarismo. Acompanhamos as seguidas crises no Congresso e a crescente conspiração militar. Eu acompanhava extremamente preocupada a experiência do movimento sindical, inclusive no campo, e sobretudo o movimento estudantil. Boa parte da juventude estava envolvida com a luta pelas reformas de base, a luta também apoiada por certos grupos católicos, como a JUC e a JOC, que eu conhecia, sobretudo através de Dom Helder e de Alceu de Amoroso Lima. Dois marcos nesses tempos tumultuados nos indicavam que a crise estava chegando ao ponto de ruptura. Primeiro, a rebelião dos sargentos, que provocou grande repulsa na hierarquia militar e reação na imprensa. Segundo, o comício na Central do dia 13 de março, com o presidente da República defendendo as reformas e conclamando o apoio popular. Minha família, católica, religiosa e conservadora, não apoiava o governo João Goulart. O medo da propaganda que associava Jango a ideias comunistas e a criação da tal, aspas, República Socialista, fecha aspas, era real. A campanha diária do jornal Correio da Manhã contra o governo atraía setores da classe alta e média, também muito influenciados pela oratória de um tribuno como Carlos Lacerda. Enfim, o golpe militar é dado no dia 1º de abril, sem grandes feitos e sem heróis. João Goulart recusa o enfrentamento, pois temia, aspas, um banho de sangue, fecha aspas, e parte para o exílio. Pessoalmente, fiquei aflita, pensando nos jovens idealistas militantes das reformas de base e também das famílias envolvidas na luta pela reforma agrária. Ao mesmo tempo, reconheço o meu egoísmo materno. Lucien e eu estávamos mais tranquilos, pois nossas filhas e filho ainda não eram estudantes universitários. Mais tarde, eu, socióloga, amiga dos dominicanos de São Paulo, sofri com a prisão de uma filha durante uma das várias investidas da repressão política, mas estávamos do mesmo lado. Sim, do mesmo lado, graças a Deus. O regime militar instaurado com o golpe duraria mais de 20 anos. Minha vida mudou muito. Minha vida tomou um novo rumo, uma mudança radical. Filhos criados e com apoio do marido, concluí o curso da Escola de Sociologia e Política, o que me deu novas condições para analisar a realidade brasileira e as consequências do golpe militar que evoluíra para a ditadura. Daí foi um passo para a criação do Veritas, em março de 1967, um curso de expansão cultural para senhoras e que tratava de cidadania, desenvolvimento econômico, responsabilidade social e protagonismo das mulheres. Contei com o apoio de grandes palestrantes, como Antônio Cândido, Flávio de Jorge, Ruth Cardoso, Lígia Fagundes Telles, todos alinhados com a oposição à ditadura. O Veritas marcou o início de minha presença pública e também fui um aprendizado sobre o nosso país e suas brutais desigualdades. Sigo aqui lendo o texto de Margarida Genevoix. Comecei a participar da Comissão Justiça em Paz, fundada por nosso arcebispo Dom Paulo em 1972, na vigência do AI-5, para dar proteção e voz aos perseguidos políticos e seus familiares, assim como apoio aos refugiados das ditaduras do Cone Sul. Foi quando tive a imersão do doloroso conhecimento, sem a censura geral sobre a imprensa, da extrema violência do regime militar que prendia arbitrariamente, torturava e, entre aspas, desaparecia, fecha aspas, e matava. Foi uma fase emergencial, não só uma entidade de voluntários, sustentados pela coragem e pela autoridade moral de Dom Paulo, que só uma entidade, né, de voluntários, sustentados pela coragem e pela autoridade moral de Dom Paulo, podia atuar. Sabia perfeitamente que, por minha situação social, eu corria menos riscos do que os trabalhadores, o povo das periferias, os negros, os estudantes, os intelectuais e os religiosos que tinham aderido a grupos de resistência. A Comissão Justiça e Paz participou de todos os movimentos e lutas da sociedade civil pela democratização do país, tomando também iniciativas e a liderança de eventos públicos. O Tribunal Tiradentes, contra a famigerada Lei de Segurança Nacional, a criação da Associação Paulista de Solidariedade no Desemprego, a ativa participação nas campanhas pelas diretas já e no plenário pró-participação popular na Constituinte, são alguns exemplos. A partir de 1987, a Comissão Justiça e Paz definiu como prioridade a educação em direitos humanos espalhada por todo o país. As conquistas da nova Constituição e, mais tarde, a criação de secretarias especiais de direitos humanos nos governos de Fernando Henrique, Lula e Dilma foram devidamente festejadas por nós. Passamos a ter uma visão mais otimista sobre o cenário político que entendíamos pronto para o salto civilizatório do reconhecimento e da garantia dos direitos humanos. A vitória eleitoral em 2018 de alguém profundamente vinculado à negação da democracia foi tão impactante que resultou na criação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, logo no início de 2019. Dela faço parte hoje, em continuidade ao caminho que se tornou há décadas o sentido que encontrei para a minha vida. Entendo a falta de esperança diante das injustiças sociais, da precariedade da vida de tantos, da violência policial, do mundo em guerras absurdas, calamidades climáticas, a lista é longa. Eu entendo, mas acredito que a esperança é motor para a coragem. Em 2022, votei novamente no Lula e acompanho o governo com seus avanços e suas dificuldades, mas acredito no seu compromisso com a democracia, com o desenvolvimento e os direitos humanos para todos. Quero dizer que, aos 100 anos, um século, meu Deus, prefiro investir no que ainda tenho de energia física e intelectual para repetir as palavras da saudosa Madre Cristina: a esperança é revolucionária. Essa foi, então, Margarida Genevoix, o texto aqui que elaborou aqui para o Doutor Meyer.
Lembrar que ela fala nesse texto aí, o final, que em 2018, até aí o livro, a biografia que ela cita também na entrevista, né? Margarida, Coragem e Esperança, uma biografia escrita pelo Camilo Tavares. Camilo Vanuc.
Editada pela Alameda.
Isso, mas eu estava falando que ela lembra que está ativa, né? Que, uhum. Enfim, participa da Comissão Arne. E na conversa a gente lembra, bom,
tivemos várias vezes com ela ao longo desse um pouquinho desse período da pandemia, mas a última vez foi logo dias antes do fechamento, né, por causa da pandemia, ela estava participando da manifestação lá do 8 de março na Paulista com as filhas.
8 de março de
8
2020.
de março de 2020, né? Enfim, sempre uma presença firme, ativa, elegante, inspiradora, elegante, você fala assim. Bom, acho que tem mais uma foto que eu queria mostrar, porque ela fala dos livros, aqui,
Dos livros sobre os cart de
os
cartazes, né?
cartazes, né? Então são aqui ela com. São dois volumes aí editados pelo Instituto Vladimir Herzog, os cartazes da resistência, a resistência à ditadura militar, né? Foi também uma resistência cultural. Acho que com isso a gente vai encerrando aqui essa nossa conversa dessa noite.
Agradecendo novamente o carinho, da Margarida, da Malu.
Isso. A
E
Lu é filha.
a Malu é a filha.
Filha da Margarida, que também ajudou para que essa entrevista fosse possível, né? E lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia, busca por Tutameia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E você pode também ainda participar do grupo de amigos do Tutameia no WhatsApp. O link para esse grupo, que é um instrumento para divulgação das reportagens, dos vídeos que a gente produz, o link está na descrição deste vídeo. Aliás, esse vídeo, como a gente falou no início, faz parte de uma série que a gente vem fazendo sobre o golpe militar de 1964. Então, além de você ver, tem a playlist aí já com as várias entrevistas já publicadas, e logo ao longo do tempo vamos publicando outras tantas.
E amanhã a gente vai trazer, vai
Ao
fazer uma
vivo, de novo.
entrevista ao vivo, né, com o ex-ministro Franklin Martins. Amanhã às 18 horas, né?
Isso.
Então, muito obrigada, pessoal.
Tchau, pessoal. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.
Sim.